Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto. Estamos aqui, mais um episódio do nosso podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia. E hoje trazemos o tema de saúde mental e pandemia, né? Porque nesse momento em que avança a vacinação, a gente começa a pensar no cenário, né, pós-pandemia, pós as medidas restritivas, e nas sequelas e nas ruínas que ela vai deixando aí depois de 2 anos, né, e de números muito assustadores, de mortes. Sequelas essas que são psicológicas, mas também físicas, né, das pessoas que se curaram da pandemia, mas estão sujeitas a sequelas físicas e psicológicas. Então esse é o tema que a gente vai tratar hoje. Vou falar rapidamente aqui dos meus companheiros de bancada, né, que estão aqui comigo hoje. O Fábio Antônio da Silva, nosso companheiro desde o começo do podcast, que é doutorando em filosofia pela UFPR. O Gabriel Cafuri da Rocha, doutor em filosofia, professor do IF Sertão e da pós-graduação da Universidade Estadual do Ceará. Bárbara Canto, que é doutorando em filosofia, idealizadora e articuladora do projeto Filósofas, que tem aí uma conta no Instagram e vem produzindo coisas bem interessantes, seminários e tal. E hoje a nossa convidada especial, que é quem mais entende aqui de saúde mental, que é Mirtiline Leitão, psicoterapeuta e socióloga, idealizadora e fundadora do espaço Despertar Terapias Integrativas. Então a gente, por sorte, vai ter esse aporte hoje de alguém que está, né, oferecendo, de fato, terapia, né, recebendo os problemas em termos de atendimentos. E vou passar rapidamente para que cada um dos meus companheiros se apresente, e antes que a gente comece a primeira rodada de falas, então passo a palavra aqui na ordem para o Fábio Antônio fazer o primeiro comentário.
Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast Filosofia Política em Tempos de Pandemia. É um prazer estar com todos os meus colegas de bancada. Hoje a gente está recebendo a Mirtiline. É um prazer ter você conosco aqui, Mirtiline. Vai nos esclarecer, talvez, para nós filósofos, o que tem acontecido com a nossa mente durante esse período de pandemia e com a mente de todos nós. Vamos lá para esse bate-papo. Um abraço a todos.
Olá a todos e a todas. Né? Meu nome é Gabriel, também estávamos com saudades e estamos bem felizes aí hoje com a presença da Mirtiline. Seja bem-vinda e a gente possa ter um papo bem legal aí hoje, para também aprender, trocar e crescer juntos, né?
Olá a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui novamente nessa bancada maravilhosa com os meus amigos. E hoje com uma convidada super especial, né, como o Gabriel já comentou, vai nos ajudar a entender um pouco melhor nossa cabecinha nesse momento, que imagino que não está fácil para ninguém. E é isso, a gente espera que seja um ótimo... Que funcione como uma ótima terapia em grupo, para a gente aqui e para quem nos ouvir também.
Oi, gente, tudo bem? Então, é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês estejam me ouvindo bem. É um prazer estar aqui trazendo, né, as minhas contribuições, as minhas concepções, também um pouco da minha experiência no trabalho, com atendimentos, enfim, nos meus estudos pessoais. Espero que a gente possa estar trocando aqui, aprendendo bastante. Enfim, espero contribuir com vocês. É isso.
Maravilha. Mais uma vez, muito grato a Mirtiline e a todos por a gente estar aqui construindo e dando sequência a esse projeto. Então, me coube aqui essa fala de abertura, como de praxe, e eu trouxe aqui alguns dados para a gente estar pensando, né, esse momento da pandemia que estamos vivendo já, praticamente encerrando o segundo ano de pandemia mundial, né, do Covid-19. E que é natural que se comece a pensar no pós-pandemia, já que, por exemplo, no Brasil, temos mais de 63% da população totalmente imunizada, né? Apesar dos esforços do governo, né, contra as expectativas, inclusive mundiais, de baixa adesão à vacinação, o Brasil está tendo aí uma alta busca e já conseguiu uma vacinação completa de 63%, o que equivale a pouco mais de 134 milhões de pessoas. Com relação às pessoas que tomaram apenas uma dose até agora, esse número sobe para 74,62%. Então, isso constrói, de fato, esse cenário em que a pandemia começa a ser contornada, né? O número de mortes já baixou bastante, e a gente, né, tem como convicção científica de que só a vacina realmente é o método que temos para tratar dessa pandemia. Agora, infelizmente, surgiram questões recentes e preocupantes, como essa variante Ômicron, né, que está sendo gestada na África, que foi gestada na África. E por que que isso acontece? Então, o nosso podcast sempre tem um ponto de vista bem político e bem crítico. Então, é um absurdo, né, que em vários países, inclusive o Brasil, mas sobretudo os países mais ricos do mundo, já estão com a dose de reforço sendo implementada, e a África, apenas 6,6% da população foi imunizada até hoje. Imagina, né? Todo o continente africano, apenas 6,6%. Então, é natural que novas variantes sejam gestadas nesse continente por conta da baixa, né, incidência da vacinação. O que é um absurdo da geopolítica mundial, né? Se tenha privilegiado tanto os países ricos a ponto de deixar os países pobres à própria mercê. E isso acaba gerando uma insegurança de saúde pública de proporções mundiais, porque enquanto você não tiver boa parte da humanidade vacinada, estaremos sujeitos a novas variantes. Ainda que eu tenha lido que alguns estudos biológicos digam que é natural que surjam variantes de maior capacidade de difusão, mas de menor letalidade, né? Que teria acontecido algo assim, por exemplo, na época da gripe espanhola, que foi a pandemia anterior, no começo do século XX. Então, mas para deixar aqui a nossa crítica, né, e dizer que enquanto houver essa baixíssima, né, disponibilização de vacinas para os países pobres, ninguém vai estar de fato seguro, né? Porque a pandemia ela trafega muito facilmente pelos aeroportos e aí pode gerar qualquer novo desdobramento, assim. Então, mas assim, apesar disso, né, enquanto a cobertura vacinal vai acontecendo, a gente vai se propondo a pensar nesse cenário pós-pandemia. E aí, nesse momento, a gente se dispõe a pensar nas sequelas que a pandemia vai deixando, sequelas políticas, sequelas econômicas, mas hoje a gente vai centrar a nossa análise, a nossa atenção nas sequelas psicológicas. Então, entre os dados que a gente vê disponibilizados pela OMS, né, que é a Organização Mundial da Saúde, que é um braço da ONU, vai dizer que houve uma incidência altíssima nesses dois períodos de pandemia, né, de a incidência de depressão, né, as principais, digamos assim, os principais sintomas, né, dos males psicológicos que vêm ocorrendo. É depressão, ansiedade e estresse moderado e grave. A ponto de já na análise, já a previsão científica de uma doença específica surgida nesse período, que é chamada fadiga pandêmica, que teria como sintomas o esgotamento físico e mental. Então, segundo os dados da OMS, pensando no cenário nacional, diz que nesse período, né, nesses dois anos, cerca de 18,5 milhões de pessoas, 18,6 milhões de brasileiros, sofrem de ansiedade. E ansiedade é um dos males que pode gerar, digamos assim, eu realmente não tenho uma formação na psicologia, nem tenho como comentar mais especificamente, né, o que é ansiedade, mas o que a gente entende que começa com ansiedade uma série de males, de doenças psicológicas que podem se agravar, né, e os riscos à saúde do indivíduo e coletiva são grandes, porque, por exemplo, o próprio alcoolismo muitas vezes é uma resposta para a ansiedade, né? E é uma das coisas que teve uma incidência muito alta nesse período. Um dos dados, então, que eu vou trazendo aqui, infelizmente, desse horizonte, né, que traz muita preocupação da nossa parte, é de como os jovens, nesse período, estão se sentindo sem perspectiva para o futuro, né? Nas pesquisas que a OMS vem realizando, existe um dos dados que é a projeção para o futuro. Como é que você imagina a sua vida daqui a 5 anos, 3 anos? E há pouco tempo, sempre existia um plano de profissionalização ou de entrada na faculdade. Mas se você for ver, por exemplo, o Enem, que se realizou agora esse domingo, a segunda prova, teve um índice de ausência de cerca de 25%, de 25% a 30%. Então você vê que os jovens estão deixando de acreditar nessa via, né, da educação, da faculdade, como uma via de futuro, né, como um projeto de futuro. Então eu estou aqui colocando isso como uma das sequelas psicológicas da pandemia, né? Diminuir a perspectiva de futuro de uma grande parte da juventude, né? E o Enem é um desses dados. Mas outros dados que eu peguei lá também de uma pesquisa da OMS. é que a depressão globalmente aumentou em 27% no mundo. Então você veja, é de uma proporção enorme, né? 27% da população mundial começou a sentir depressão. E a depressão já pode gerar um quadro clínico de médio para grave, né, muito rapidamente, e é uma doença grave, né, é uma das sequelas que a pandemia está deixando. Então, a depressão aumentou 27% e a ansiedade 25%, que também é um dado altíssimo. Com certeza decorrente das medidas de restrição, né, e das pessoas não estarem podendo socializar, não poderem ter os momentos de lazer que nós tínhamos, com família, né? Um dado simples, mas, por exemplo, aqui nós dois vivemos, eu e minha companheira, com duas crianças em casa. Então, as crianças não têm a escola, né? Muitas crianças não têm amigos para brincar, então é de dedicação integral e 100% em casa. Então, com certeza, isso gera fadiga, isso gera não só para a gente, como para as próprias crianças, né? Então, isso está dentro desse quadro de sequelas psicológicas que a pandemia vem trazendo, né? E várias outras pessoas têm histórias iguais ou parecidas. Né? Um outro dado é o dado com relação ao alcoolismo. Né? Uma pesquisa dessa vez, não da OMS, mas da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, indica que 35% dos entrevistados, né, nos quais eles realizaram a pesquisa, passaram a consumir álcool em doses excessivas em intervalos curtos. Então, realmente, é um escape, né, para que as pessoas que estão aí confinadas nas suas casas, muitas vezes um dos únicos escapes é o consumo de álcool. Né? E o consumo de álcool pode trazer vários outros problemas, né? Quando se torna excessivo, né, ou quando se torna descontrolado, ele pode trazer vários problemas aí. Tanto de, por exemplo, a incidência de feminicídios, que é uma das coisas que está relacionada a esse consumo excessivo de álcool, com crises familiares, problemas psicológicos, econômicos, enfim. É uma dos dados que eu venho trazendo aí, que está bem direito. Esse aumento foi no período da pandemia, né? Ou seja, a curva está colocando a pandemia como uma das causas. Uma última coisa que eu quero trazer é uma doença que eu também não conhecia, assim como a fadiga pandêmica. Existe uma doença nova, que eu acredito que está muito relacionada à pandemia, que é chamada de nomofobia, que é uma abreviação lá para uma sigla inglesa que é No Mobile Phone Phobia, ou seja, medo de ficar sem celular. É o vício no celular, né, em outras palavras. Né? E isso realmente, você vendo a pandemia como uma das causas, é muito clara. Né? Eu fui pegar lá a pesquisa que relaciona esses dados. O Brasil ele é o recordista mundial de tempo de internet per capita diária por pessoa. Né? Só o Brasil, de todos os países, ele tem agora, né, nesse, em 2021, uma média per capita de uso diário de internet, né, 5,4 horas por dia. É o campeão mundial, é um dado meio assustador, eu não imaginava. Imaginava que os países ricos, com alta tecnologia, pudessem utilizar mais os aplicativos e tal. Mas não, é o Brasil. E esse consumo aumentou, esse consumo, né, de tablets, de smartphones, né, aumentou 45% nesses 2 anos de pandemia. Em 2019, a gente tinha uma média de 3,8 horas e hoje é de 45%. Eu confesso que eu tenho curiosidade, mas eu tenho até um certo medo de instalar um daqueles aplicativos que marcam o seu tempo de celular. Porque, com certeza, eu estou consumindo muito mais esses aplicativos do que antes da pandemia, justamente pelas medidas restritivas, pelo confinamento, né? Então, esse é meio que um levantamento primeiro, inicial, para a gente, né, pensar esse cenário que está sendo colocado aí, né, de sequelas psicológicas que a pandemia vai deixando. E a pergunta que fica é: como é que estão as cartelas de vocês no bingo da pandemia? Já marcaram aí ansiedade, depressão, vício em celular? Eu já marquei alguns desses aí. Mas, graças a Deus, estamos com saúde, né, apesar de tudo. Né? Então, essa é só a minha primeira colocação. Passo a palavra para os meus amigos. Espero que a gente tenha um bom debate.
É isso aí, Gustavo. A gente mudou, né? O que eu queria trazer para a nossa reflexão é um pouco dessa experiência pessoal, né? Essa mudança mesmo, essa mudança brusca, né? se os dados que o Gustavo trouxe mostram que os jovens estão sem perspectiva, nós, pessoas, no meu caso, de meia-idade, já quase na crise dos 40, também que tiveram que enfrentar essa crise dos 40 junto com essa mudança, né? Para todos nós foi um impacto de mudança de rotina muito grande. E aí o Gustavo trouxe algumas... lembrou do caso de feminicídio, fez uma relação com o aumento de alcoolismo, mas eu acho que isso tem a ver também com esse aumento de tempo que as pessoas passaram juntas, né? Se quem tinha uma relação saudável teve dificuldades nesse período, porque passava 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, com as mesmas pessoas. Em geral, a gente não mora em habitações muito grandes, então, dividindo a casa a todo tempo e tal, isso gera zonas de conflito, né, que a gente tem que resolver e tem que se adaptar. Então, eu imagino que em relações que já são tóxicas, que já são problemáticas, né, quando houve essa mudança, acho que houve tudo isso. E eu penso que a gente ainda não conseguiu mensurar muito como é que se deu essa mudança para todo mundo. Olha, que eu vou tentar ser mais claro o que eu quero dizer. Eu fico pensando agora, eu desenvolvi uma certa fobia de multidão que antes eu não tinha. E é até compreensível, né? Não só eu, todos aqui de casa. Porque você passa mais de um ano sendo bombardeado por informações que te dizem que você tem que manter distanciamento social e que o modo de se manter mais seguro da doença é evitando aglomerações. Então, esse momento de abertura, entre aspas, de agora, está denunciando para nós que a gente desenvolveu um monte de não sei se podem ser classificados como patologias, mas pelo menos novas formas da gente reagir ao mundo, são bem complicadas, né? A gente está ao mesmo tempo nessa crise depressiva por causa do isolamento e agora vai ter que aprender a lidar com a multidão de novo de um modo um pouco distinto do que era antes, né? Eu, como disse, criei uma certa fobia, um certo medo, né? Não consigo me sentir tranquilo dentro de um supermercado mais, né? E eu acho que isso são coisas que a Michelene, que é da área, talvez vai ajudar a esclarecer um pouco mais, mas eu acredito que muitos dessa nossa experiência pandêmica vai se refletir a longo prazo, né? Eu acho que das nossas crianças é um exemplo claro disso, né? Eu, como pai, assim como o Gustavo e a Bárbara e o Gabriel, a gente fica pensando, né, nessa dinâmica que foi quebrada da convivência social das crianças, né? Elas estão esgotadas mesmo de ficar em casa e, ao mesmo tempo, elas também desenvolveram esse medo das outras pessoas, porque as outras pessoas se tornaram um risco para a gente, né? E aí eu fiquei pensando sobre questão de saúde mental, a gente podia até falar de uma crise da saúde mental no sistema de saúde, né? Porque com todo o sistema voltado para suprir as demandas da pandemia, por exemplo, o atendimento psicológico das pessoas também, eu percebo que já estava sucateado antes da pandemia, agora ficou em segundo plano, né? Lembro que logo antes da pandemia, em Curitiba, presenciei pessoas tendo ataques de convulsão na rua porque estava sem medicamento. Então, já estava um problema na pré-pandemia, uma mudança de governo e um monte de corte de verbas, né, que gerou isso. A gente já estava tenso, né, o clima com a mudança de governo, com essa ladeira abaixo. Então, acho que tudo isso se soma, né, e as pessoas que mais precisam, que a gente imagina que seja, que a gente julga ser os casos mais graves, não estão conseguindo atendimento, né? E a gente, ou pessoas como eu, me considerava antes da pandemia sem nenhuma patologia, agora já não tenho mais certeza disso, mas de toda forma achava que conseguiria viver tranquilamente o resto da minha vida sem procurar nenhuma ajuda, nenhum tipo de terapia e tal. E a pandemia está mostrando que a gente não precisa necessariamente ter uma patologia para procurar essa ajuda psicológica e, de repente, essa busca por autoconhecimento que a gente tanto fala na filosofia do conhece a ti mesmo. Hoje em dia, talvez a terapia seja, e outras práticas terapêuticas, psicoterapia, outras mais, possam nos ajudar a entender um pouco mais o que está passando conosco agora, com essa mudança. Na verdade, estou jogando um monte de coisa que eu quero ouvir a Mitilene comentar mais adiante, né? Então, eu estou jogando essas minhas preocupações, isso que está me angustiando, né? E essa minha pretensão de normalidade, né, como a Bárbara colocou, caiu por terra, né? Eu acho que é interessante também a gente pensar nisso de terapia para além. O Gabriel, antes da gente começar a gravação, tinha falado desses nossos encontros como terapia e de como essa nossa convivência social, de encontrar os amigos na universidade, nas sextas-feiras, a gente tinha um happy hour depois das aulas, que virava uma espécie de sessão de terapia coletiva, e isso está fazendo falta, né? Eu acho que não só um acompanhamento profissional, propriamente dito, mas essas terapias que a gente faz nos nossos bate-papos, nessas nossas trocas, nas nossa convivência, que ficou reduzida ao mundo virtual, na maioria dos casos.
Bom, pessoal, é muito interessante as falas que me precedem e tal, como o Fábio falou, acho que esse momento aqui nosso sempre tem um pouco desse lado de terapia. E foi muito importante justamente desde o início desde o início da pandemia, a gente ter se reunido, mesmo de lugares distantes, para ficar debatendo sobre filosofia, política, sobre pandemia, porque foi uma maneira da gente se encontrar perante essa confusão que estava ali se pondo, né? Assim, mas eu mesmo assim, sempre busquei assim, um pouco dessa ideia de uma terapia de grupo, assim, né? Em alguns momentos da minha vida, eu busquei mesmo assim, algum grupo para fazer uma terapia e não encontrei. Você vê que é difícil. Às vezes, eu acho que a gente, quando pensa em terapia de grupo, a gente pensa assim, é o Alcoólicos Anônimos, é o Vigilante do Peso, é alguma coisa assim. Mas, se a gente parar para pensar, os nossos amigos podem ser, sim, uma terapia. Claro que existem amigos aí, dependendo dos valores, tem uma amizade, né? A amizade por si só, como já diria Epicuro, é algo muito terapêutico, né? Assim, então, é algo para a gente valorizar. Eu procuro sempre buscar encontrar os meus amigos, encontrar as pessoas, fazer pontes também, porque eu acho isso muito terapêutico, né? Mas, enfim, sobre o que a gente vinha falando a respeito da depressão, da ansiedade, eu fico pensando assim que são doenças, né? Acho que, não sei se a ansiedade chega a ser uma doença, mas a depressão eu sei que é uma doença, são doenças modernas e contemporâneas, ao meu ver, né? Eu acho que não existia, bom, não sei dizer, né, com toda certeza, mas não existia na antiguidade ou no medievo, talvez existisse de outra forma, né? O que eu sei é o seguinte, que provavelmente, talvez, entre os indígenas, não existisse a depressão. Então, a gente pode pensar assim, o que é que faz que exista a depressão, né? Eu penso que a depressão, na minha opinião, assim, ela é fruto muito assim, de uma sociedade, na minha opinião, muito dualista, assim, né? Uma sociedade que vai colocar muito assim, o verdadeiro e o falso, né? O bem e o mal, de uma maneira assim, muito, muito antagônica, né? Assim, então, eu acho interessante assim, quando a gente relativiza um pouco mais essas questões e se deixa levar um pouco mais pela imaginação e pela própria contradição da vida, de tudo, para a gente conseguir tentar ser mais feliz, né? Assim, Eu, pessoalmente, venho de uma formação filosófica na qual, assim, eu estudei Kierkegaard, né, assim, no mestrado, e ele dizia assim que ele tem uma obra famosa, né, que é O Desespero Humano, ou também conhecido como A Doença para a Morte. É um título assim, bem pesado, assim, né? Mas que, enfim. Entre outras palavras, sintetizando, assim, o desespero, na visão dele, seria o medo da morte, né? E a ansiedade seria o medo de ser você mesmo, né? Então, assim, claro que isso é de uma maneira bem superficial, né? Mas me parece que a questão da subjetividade é o que Kierkegaard coloca de uma maneira bem interessante, né? De você construir a sua subjetividade, escolher a si mesmo, tornar-se a si mesmo, que é o que a própria filosofia desde sempre fala, e como o Fábio falou aí, esse conhecer a si mesmo que a filosofia fala, né? Enfim, vamos dizer assim, uma tarefa, né, na qual a gente se perde, né? A gente se perde nessa tarefa e a gente se perde justamente pelo canto das sereias desse mundo contemporâneo que nos faz nos deixar levar, muitas vezes, por uma expectativa de consumo, de ser um vencedor, de ser o melhor, de ser, né, um sujeito, um indivíduo super, hiper, ultra sucedido, né, bem sucedido. Enfim, é bem complexo tudo isso quando a gente vê assim, que o capitalismo não dá a vez para, muitas vezes, os perdedores, né? Não dá a vez, muitas vezes, para aqueles que, enfim, só pode haver um vencedor, né? A gente já conversou sobre isso em outros podcasts, inclusive, né? Mas, enfim, eu acho, então, né, que nessa relação, eu pessoalmente busco esteticamente a minha felicidade justamente nessas questões, assim, vamos dizer assim, artísticas, que me fazem ainda ter alguma alegria, que me fazem ver a profundidade, a vastidão, a imensidão das coisas, e quanto há ainda a se descobrir, né? Assim, e isso me deixa feliz, assim, me deixa alegre, mesmo nos momentos que, às vezes, claro, como todos nós, às vezes eu me sinto um pouco triste, às vezes eu sinto que o Fábio falou, não, a gente vive numa casa pequena, mas mesmo se eu vivesse numa casa grande, eu poderia estar triste também, porque a casa é muito grande, ou porque, enfim, a gente sempre vai botar um defeito em alguma coisa na vida, né? E a gente sempre vai querer algo mais, né? E com tudo isso, né, eu penso que a pandemia foi e está sendo, né, uma oportunidade da gente trabalhar mais a nós mesmos, a nossa família, as nossas relações, valorizar mais o encontro. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, assim, que a pandemia nos, né, nos traz. E eu acho que ter esperança, né, em novos dias, ter esperança que o Fábio falou da aglomeração, né? Ele está com medo da aglomeração, mas tem gente que está doido por uma aglomeração, né? Tem gente que está querendo, assim, com segurança, com vacinação, ter uma aglomeraçãozinha assim para... Eu não gosto. Eu, pessoalmente, também sou meio assim claustrofóbico, né? Mas, enfim, tem gente que sente felicidade nisso, né? Mas, enfim, acho que tem muita coisa aí para a gente trabalhar dentro dessas perspectivas aí terapêuticas da pandemia, e acho que é uma temática maravilhosa para a gente compartilhar. Então, acho que é isso. Ah, não, é só falar uma coisa antes da mente falar. Mas uma coisa que eu vejo que é sensacional, né? Eu não sei dessa coisa dos hormônios e tal, é o esporte, velho. Assim, é correr, nadar, É transar, isso aí realmente é muito bom também para a gente ser feliz na pandemia, viu? Assim, porque quando a gente. A coisa do corpo, né? Porque as doenças, elas são muito psicossomáticas, né? Então, assim, esse desequilíbrio entre corpo e mente também, eu acho que se a gente der um up no nosso corpo, assim, de, sabe, dar uma descarga mesmo nele, assim, de energia e tal, isso também dá um cansaço, eu acho que também tem isso, né? O vazio, né? Dá o lugar ao cansaço, aquele cansaço da gente desabar na cama, dormir e amanhã um novo dia e vamos em frente. É isso mesmo.
Interessante, cabe a mim agora, né, continuar essa conversa até chegar a Mirtiline e ela poder colocar a gente no eixo mesmo, né, para a gente parar de falar tanta. Que eu trouxe alguns dados tão tristes que eu fico até mais triste ainda de falá-los depois da fala do Gabriel. Assim, ele está tão positivo, está tão. Que eu me sinto até mal, mas eu vou falar assim mesmo, tá, gente? Que é necessário. Então, como sempre, eu sou a feminista do grupo, aquela que vai falar sobre problemas das mulheres e tal, e assim, a gente sabe que durante que as mulheres sempre tiveram uma sobrecarga de trabalho, Eva, né? Sempre houve isso. A sobrecarga feminina, a dupla, tripla jornada de trabalho sempre foi uma realidade. Só que antes da pandemia, a gente, né, as mulheres conseguiam dividir os seus turnos. Elas conseguiam largar de um trabalho e pegar no outro e depois largar esse e pegar o outro. Agora, com a pandemia, tudo virou uma coisa só. A casa onde era o lugar onde ela poderia, talvez, quem sabe, depois de algum momento descansar, acabou se tornando o lugar onde ela tem que trabalhar, cuidar dos filhos, cuidar de si, cuidar de tudo que tem ao seu alcance, né? Então, aquele que seria o lugar de onde ela poderia tirar o descanso, e necessário, inclusive, físico e psicológico e mental, acabou se tornando o lugar onde tudo isso se transformou numa torrente de questões que ela já não se sente mais tão à vontade em casa. A casa já não é mais esse lugar confortável, né, e tranquilo que algum dia já foi. Isso, assim, pensando num cenário ideal. Se a gente pensar em mulheres que vivem em situação de violência doméstica, se a gente pensar em mulheres que têm questões econômicas graves, né, que por conta da pandemia perderam o seu emprego, perderam sua única fonte de renda, tudo isso vai extrapolando limites que eu, afortunadamente, não conheço. Sou uma mulher privilegiada, não sofro violência doméstica, não tive a minha economia familiar tão prejudicada por conta da pandemia, então fiquei com os outros problemas, né? Acumulei os outros trabalhos, outros serviços. Continuo sobrecarregada, mas não tenho esses outros fatores a me torturar, né, digamos. Acho que a palavra cabe aqui. Então, eu tenho alguns dados aqui que vai mostrar um pouco o quanto isso é preocupante, é necessário falar, porque a gente não superou isso. E enquanto a gente conversa, enquanto a gente fala aqui e espera que o que a gente traz aqui possa ressoar de alguma forma para outras pessoas, essas coisas estão acontecendo. O número de mulheres que são chefe de família, ou que eram chefe de família antes da pandemia, é enorme. Dentre esse número, o número de mulheres negras é ainda maior. Mulheres negras, mães solo. Assim, eu nem tenho os dados aqui, mas a gente sabe, de acordo com o último censo, que é um número absurdo. Infelizmente, a gente nem tem um censo atual para poder fazer a comparação agora, né? Mas em breve, quando a gente tiver um governo real nesse país, a gente vai ter esses dados novamente e vai poder trabalhar disso de uma forma mais transparente. Mas em alguns dados que eu consegui destacar aqui nas minhas pesquisas mostram que as mulheres com cargos formais, em situação, né, de emprego formal, em situação em relação aos homens, não é de forma alguma igualitária. A gente já sabe disso, né? Nem o número de cargo formal é igual, nem mesmo salário é o mesmo, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, funcionários da área acadêmica com filhos perderam 33% de horas de pesquisa entre maio e julho de 2020. Então, são dados do ano passado. em comparação aos homens, né? Essas mulheres que possuíam a mesmo estavam no mesmo lugar de pesquisa, que tinham a mesma função, né, de pesquisadores, tiveram 33% de sua hora de pesquisa afetada por conta dos trabalhos domésticos, por conta dos trabalhos que elas têm que realizar, né, do cuidado dos filhos, cuidado da casa, cuidado de familiares, também às vezes não são filhos, né, às vezes não são mulheres, mães que têm esse cuidado, são mulheres de forma geral. De acordo com o Bureau Nacional de Pesquisa Econômica, feita no ano passado, 20 mil detentores de PhD tiveram seu cargo perdido. Isso é uma coisa muito, muito grave. Isso a gente está falando dos Estados Unidos, que aparentemente seria um lugar onde a pesquisa é reconhecida e é muito bem valorizada. Se a gente pegar esses dados e transportar aqui para o Brasil, a coisa também fica muito pior. De acordo com uma pesquisa da IESP, somente uma pesquisa feita nos anos de 2016 até o primeiro semestre de 2020, o número de artigos acadêmicos de mulheres era de 40,8%. As mulheres que assinavam seus artigos acadêmicos tínhamos 40,8%. 59,2% eram os homens. Sendo que dentro desse contexto, em 2016, a gente só tinha 36% de trabalhos de mulheres assinados. Tivemos um aumento em 2017, com 55%, mas em 2020, durante a pandemia, isso caiu para 28%. Então, mulheres que já se encontram em uma situação privilegiada, que são mulheres pesquisadoras, mulheres que estão no ambiente acadêmico, que têm um lugar de destaque, que têm um lugar de fala, viram esse seu lugar, que já é tão custoso manter, ser cada vez mais retirado, cada vez mais diminuído dela. Se a gente pensar em outros cenários, né, isso eu falo porque ainda essa é a minha realidade, ainda sou uma mulher pesquisadora, ainda estou imbuída no meio acadêmico, e eu sinto isso diretamente em mim, na minha pele. Eu sei o quanto me custa lançar um artigo. Eu sei o quanto, para mim, é complicado hoje fazer um artigo acadêmico. Mas, claro, o que é eu enviar um artigo acadêmico hoje, quando eu sei que tem mulheres que também são mães e que não conseguem alimentar seus filhos? Ainda, no meu ponto de vista, ainda é um white people problem. Mas, ainda assim, não é fácil. E ainda são questões que a gente precisa levantar, porque elas são atuais e elas são... Além de elas serem atuais e corriqueiras, elas são desestimuladas de serem divulgadas, elas são escanteadas, elas são sempre relegadas a um lugar onde qualquer tipo de reivindicação de mudança disso acaba se tornando um revanchismo, um revisionismo ou qualquer outra coisa que seja possível colocar debaixo do tapete. Né? Alguns dados que eu pesquisei aqui também, que peguei na ONU, vão mostrar no relatório que as mulheres gastam, em média, 4,1 horas por dia em trabalhos domésticos não remunerados, contra 1,7 horas dos homens. Então, a gente passa 4 horas e um pouco mais fazendo trabalhos domésticos, enquanto os homens passam 1,7 horas. Isso a gente ainda está falando num cenário ideal, que é de homens e mulheres compartilhando o mesmo espaço e dividindo as tarefas. E dividindo aqui é bem, né? Como é que pode ser dividindo se uma passa 4 horas e o outro passa uma? Mas num cenário um pouco mais igualitário, onde se há pelo menos uma visão de que as tarefas domésticas precisam ser divididas e compartilhadas, ainda há essa disparidade. Se a gente pensar em lares em que não há nenhum tipo de compartilhamento de tarefas e de responsabilidades, a gente sente o quanto isso é ainda mais opressivo, né? E aí, por fim, só para a gente ter uma ideiazinha bem básica, nesse mesmo relatório da ONU, ela vai dizer que se essas mulheres que passam esse tempo todo de trabalho doméstico, se elas fossem remuneradas, essas tarefas valeriam 11 trilhões de dólares. 11 trilhões de dólares que seriam distribuídos entre mulheres que trabalham. Enquanto o trabalho doméstico não é entendido como trabalho, enquanto ele não é remunerado, enquanto ele não é entendido como uma força vital para qualquer tipo de organização social, a gente não tem como falar de qualquer sistema que seja igualitário. Não é? Então, eu vou ficando por aqui um pouco, eu espero que a gente possa pensar um pouco nisso e deixo para você, Mirtilene.
Oi, gente, boa noite. Como eu estava falando, né, no iniciozinho da nossa conversa, a sociologia ela não me trouxe o arcabouço emocional, sabe? Que eu precisava como um veículo para a minha vida, eu como pessoa falando, né? Então, mas assim, nos atendimentos e no que eu faço hoje, a sociologia é essencial, é um dos pilares da minha forma de pensar e de ver o mundo, né? Então, eu não me vejo sem a sociologia nos atendimentos terapêuticos e psicoterapêuticos. Né, para quem não sabe, eu sou graduada em sociologia também, né, e sou psicoterapeuta já há 8 anos atendo em Recife. E assim, quando a pandemia começou, eu tinha um número X de pacientes, né? E em 6 meses, 8 meses, eu acho que o número triplicou. Eu fiquei com 3x. E não cabia mais na agenda, sabe? E eu acho que isso aconteceu com muita gente. E assim, tem duas coisas muito importantes para serem ditas sobre isso. Uma que não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Todo mundo precisa fazer terapia. E eu falo isso assim, não porque eu sou a profissional da área, enfim, mas é porque a terapia é um processo de entendimento de você mesmo. Não precisa ser para sempre, mas todo mundo, em algum momento, precisa sentar na frente de um psicólogo, de um psicoterapeuta, num processo terapêutico de autoconhecimento. Né? E eu acho que o fato das pessoas ficarem isoladas em casa, tendo que lidar sem fuga, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho dos mecanismos de fuga que as pessoas desenvolveram, enfim, que vocês já colocaram aí como dados. Mas, assim, as pessoas tiveram que ficar sem fuga, tendo que lidar com seus próprios processos emocionais individuais. Que a vida inteira a gente passa o quê? Colocando para debaixo do tapete. A gente arruma um relacionamento para esquecer os nossos padrões de se relacionar. Só que quando a gente arruma um relacionamento, a gente já está colocando esses padrões naquela pessoa e a pessoa na gente, enfim. E a gente não enxerga isso, né? A nossa forma de... Como foi feito esse isolamento também, que foi muito brusco, né? De repente, fica em casa, acabou. Todo mundo fica em casa. Então, tiveram várias fases. Eu gostaria muito de falar de tudo o que vocês falaram, mas, infelizmente, eu acho que não vai dar tempo. Eu fiquei aqui anotando, né? Para tentar a gente conversar bastante, mas, infelizmente, acho que não vai dar tempo. Então, eu vou falar um pouquinho de como foi essa questão da pandemia, assim, tipo... Tiveram várias fases, né, de processos psicológicos que as pessoas se depararam. Primeiro foi a surpresa, estranhamento, ter que ficar em casa, ter que ficar isolado. O segundo momento, a raiva. Né? Não sei se vocês passaram por essas fases, vão aí se identificando e tal. A raiva de ter que ficar em casa. Né? E depois uma certa expectativa de aquilo terminar lá para setembro, outubro. A gente já estava esperando que fosse, mas aí Bolsonaro não deixou. Não sei se pode falar mal dele. Eu gostaria também. Ele não deixou a coisa acontecer, né? Ele sempre ali, como um empecilho mesmo, uma pedra no sapato, um calo, uma verruga, sei lá, uma unha encravada, um bicho de pé. Não deixou nada acontecer, então nada caminhou. E a coisa foi demorando e as pessoas foram entrando realmente em processos de adicção, que a gente chama, né, do vício. Então, se você já tinha um vício em alguma coisa, aquilo foi ficando pior. E lá para dezembro estava todo mundo assim, morto-vivo. Morto-vivo mesmo. E aí o número de consumo de álcool aumentou muito, o número de consumo de drogas aumentou muito, né? Eu já vi relatos de pessoas que recebiam a droga em casa. Né? O dealer ia lá, levava, você descia do prédio e aí você pegava a sua droga e pronto. Estou falando em contexto de pessoas privilegiadas, tá? Porque no contexto de pessoas que... estavam na classe C, por exemplo, ou que estavam a classe D, né? Se é que existe uma divisão no Brasil em relação a isso. Mas que essas pessoas, que foram milhares de pessoas, eu não sei ao certo o número, milhões de pessoas, né, desceram para essa miséria, vamos dizer assim, e ficaram realmente sem ter o que comer. Então, se a gente for falar dessas pessoas, é um estado paralelo, gente. É uma situação paralela que não tem nem o que pensar em termos de terapia aí. Aí é uma questão de saúde pública, é uma questão de direitos básicos, sociais e políticos, enfim. Né? Vamos falar só do contexto para lembrar que as pessoas que fazem terapia, elas pagam, elas têm as suas contas relativamente em dia, vamos dizer assim. Então, muitos terapeutas também abriram vagas para atendimentos gratuitos. Eu fui uma dessas pessoas, né? Para mães negras, mães solo, pessoas em situação de problemas econômicos e financeiros. Então, eu passei alguns meses, vários meses, atendendo pessoas nas linhas de frente do trabalho da saúde, né? Inclusive, médicos que não eram nem experientes em plantões de UTI foram chamados, mas foi uma guerra civil, assim, que a gente viveu, né? Foi um contexto de guerra civil. E aí, como você contemplou também a fala das mulheres, do número de aumento de violência, em 2 meses, né, as denúncias aumentaram 50%, as ligações para a Polícia Militar, de chamadas, enfim, pela Lei Maria da Penha. Em 7 anos, antes da gente iniciar a pandemia, os números de violência doméstica eram 1,23 milhões de mulheres no Brasil que sofreram violência doméstica. Em 7 anos, tá? Ou seja, é um número de uma guerra civil também. O que a gente vive no Brasil hoje é uma situação calamitosa, gente. E violência doméstica não é só aquele cara que bate a porta, quebra e bate na mulher e mata a mulher, não. A gente não está falando nesse contexto de feminicídio, que é extremamente grave. A gente está falando no contexto de abuso psicológico, que, não sei se vocês sabem, mas eu acho que é uns 2, 3 meses atrás, entrou também, né, na punição penal, o abuso psicológico também, quando é provado que existe no Brasil, né? Nos Estados Unidos já tem um tempo, mas no Brasil entrou agora, tardiamente demais. O nome feminicídio também veio muito tardiamente. Enfim, eu estou tendo que acelerar, que nem aquele áudio do WhatsApp, acelerar 1,5 aqui para falar. E é isso, assim, tipo, os números são alarmantes, o aumento também das taxas de suicídio, infelizmente, né? E a gente sabe que existe também uma diferença de gênero, infelizmente, em relação aos números de suicídio. Os homens são 74% a mais das pessoas que conseguem realizar, conseguem, infelizmente, concretizar o ato do suicídio, de tirar a própria vida, e as mulheres correspondem a 24%, né, desses números de suicídio. Então, é uma situação que, pós, a gente ainda, lembrando que a gente ainda está em pandemia, viu, gente? Veio essa Omicron agora, que é um nome de ficção científica, assim, para assustar mesmo, para a gente ficar em casa, sei lá. E, assim, os efeitos pós-pandemia, né, são, assim, vão ficar para sempre. Tanto nas crianças, que tem crianças que não conseguem, não estão conseguindo desenvolver a fala, estão apresentando dificuldade de aprendizagem, problema neurológico. Por quê? Porque só vem os pais em casa, então dificuldade de comunicação, as crianças estão diferentes, assim, né? Essas crianças que foram socializadas estão sendo socializadas dentro do processo pandêmico, vão ter transtornos, vamos dizer assim, esses déficits neurológicos e de aprendizagem para o resto da vida, né? Então, a gente precisa realmente olhar para essa situação como uma situação de saúde pública. Eu diria assim, agora falando um pouquinho como socióloga, né, abrir concurso, como gestora, né, o sociólogo também ele é tipo um estrutural, assim, um estruturalista das gestões, enfim. Abrir concurso público para psicólogos em escola, não sei se vocês sabem, mas não existe uma lei que obrigue uma empresa privada ou uma instituição pública de ter um psicólogo no colégio, né? Não tem uma lei, gente, isso é um absurdo. Então, tem que ter um psicólogo, tem que abrir concurso, assim, à torto e à direito para psicólogo em escola pública, sabe? Para que possa dar esse auxílio de acompanhamento para essas crianças e adolescentes, enfim. Aumentar o número de psicólogos em empresas também. Deveria ter uma lei que obrigasse, né, número de pessoas, número de funcionários e um número X de psicólogos também. Cada psicólogo ser responsável por 20 a 30 funcionários, enfim. Dessa coisa que tem que se fazer um esforço coletivo mesmo para que se abra espaço para as terapias, para os psicólogos, para os psicoterapeutas, para outras terapias também que a gente chama de terapias alternativas, né? Enfim, então tem que se abrir espaço para que a terapia faça parte da cultura da gente, né? entrar em processo terapêutico, enfim. Então, quando vocês falaram também em relação ao que é terapêutico e o que é terapia, é importante que a gente faça também uma pequena diferenciação, né? Tipo, terapia realmente é um processo onde você vai lá, tá num setting terapêutico, você vai toda semana, bota sua roupinha, bota o perfuminho. Ou seja, você tem uma preparação para aquele processo, né? É um processo de construção mesmo, assim, de individualidade, de produção de subjetividade, onde você tá ali sendo exposto, se expondo, né? E ouvindo, sendo acolhido, enfim. Então, é um processo um pouquinho diferente do que é terapêutico. Eu acho incrível que a gente se coloque também, né, como seres sociais que necessitamos de terapia, de processo terapêutico, por exemplo, estar com amigos é maravilhoso, é terapêutico. Estar na praia, tomar uma dose de uísque, sei lá, para quem gosta. Uma dose, gente, sem ficar muito louco aí no rolê. Mas, assim, tomar uma cervejinha, conversar uma besteira, falar mal de Bolsonaro também é terapêutico, né? Você meter o pau em Bolsonaro. Enfim. Mas terapia é um processo que realmente exige uma certa coragem, um certo enfrentamento, né? Você vai lidar com questões da sua infância, você vai lidar com como isso impactou a sua vida, o que é que você fez disso, né? O que é que você fez do que fizeram com você, seus pais, os avós. Então, tem toda uma questão aí genealógica, de uma linhagem emocional que foi silenciada, né? Eu sempre costumo falar isso na terapia. Nós tivemos a nossa criança silenciada por pais que tiveram a sua criança silenciada por pais que tiveram... E a gente vai ali, ó, indo para trás, né? A rejeição, o abandono, o julgamento dessa criança, dessa originalidade dessa criança que quer falar, que quer gritar, que quer se expressar e que muitas vezes é silenciada. Então, na terapia, a gente vai lidar com essas dores que a gente guardou muito profundamente e que só a gente sabe onde está. Então, o terapeuta, o psicoterapeuta é aquela pessoa que vai puxando isso de você. Então, terapia realmente é um processo de autodescoberta, de coisas que você nem sabia. Então, eu recomendo muito, né? Aproveito esse espaço aí para dizer que eu recomendo muito que vocês entrem em processo terapêutico, que vocês recomendem terapia, porque sozinho mesmo a gente não consegue. E é importante, essa pandemia foi importante só nesse sentido, gente, da gente perceber o quanto a gente precisa de ajuda, o quanto a gente é frágil, o quanto a gente tem fragilidades emocionais, o quanto um relacionamento, muitas vezes, a gente acha que é super ok e que, na verdade, não é. Não por uma questão, muitas vezes, né? Vamos dizer assim, claro que tem a questão dos caráteres individuais, onde a pessoa realmente vai fazer uma coisa errada com você, enfim. Mas não por uma questão, tirando essa questão, né? Uma pessoa que está ali num relacionamento e que conviveu durante 2 anos, está convivendo em casa agora, está aí durante 2 anos aí com a pessoa... E está começando a perceber coisas que ela não via, não sabia falar, enfim. Façam terapia, gente. Porque aí o seu companheiro, a sua companheira, a pessoa que mora com você, tem coisas que você não precisa contar para ele, para ela, né? Coisas do passado, coisas, enfim, da sua vida. E que um terapeuta, um psicoterapeuta vai te ajudar a melhorar a sua relação com você e, consequentemente, com o outro. Né? Bom, vamos lá. O que é que se faz na terapia? Como procurar terapia? Na terapia, você aprende que os seus padrões emocionais, muitas vezes, não correspondiam àquilo que você imaginava, né? Você começa a mudar esses padrões, crenças, julgamentos. Você aprende a perdoar o seu passado, coisas que você não perdoa, que você fez, arrependimentos, culpas que você traz de muito tempo, né? E na terapia, tem um profissional especializado que estudou só para te ajudar a se conhecer, né? Então, eu acho que esse processo é muito válido. Só voltando aqui um pouquinho para essas questões que vocês trouxeram também, né? Da nomofobia. A nomofobia é um tipo de adicção, é um tipo de vício, né? Que o Gustavo falou ali no comecinho também. Dessa coisa de você não conseguir ficar sem celular. É um medo irracional que a pessoa tem de ficar sem celular. Que tem a ver também com o que a gente chama de FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é o medo de perder as coisas, né? Tô missing out, eu tô perdendo. As pessoas estão fazendo coisas e eu não tô sabendo. Então, isso gera um pânico, ansiedade, gera diversos processos, né? Isso tudo tem a ver com redes sociais, isso tudo tem a ver com stories, né? Tipo, eu tô perdendo os stories do povo, meu celular tá carregando, meu Deus, o que é que eu vou fazer da minha vida que meu celular tá carregando ali? Não é? Então, a gente precisa lidar com essas coisas, gente. O tédio, ele é importante para a nossa criatividade. A gente fica tentando preencher o nosso cérebro com milhares de abas, da internet, mas o tédio, o não fazer nada, o don't far niente, né? É importante para a nossa criatividade, esse ócio criativo, assim, de você ficar parado olhando para o céu, deitar numa rede, né? Então, comprar uma rede é terapêutico também. Ter uma rede em casa, quem não tem aí, eu recomendo. Não é terapia, não substitui a terapia, mas é terapêutico. Enquanto seu celular está carregando ali, vai ler um livro, sabe? Então, é importante que a gente aprenda a lidar com os processos de tédio, de frustração, de vazio também, né? De vazio de significado, enfim. Então, tem o agorafobia também, né? Que é esse medo, né? Que o Fábio falou de, ah, eu não consigo ficar no supermercado e tal, não sei o quê. Então, a gente pode chamar isso também de uma espécie de agorafobia, né? Que a gente está aprendendo a socializar novamente. A gente perdeu isso, minha gente. A gente ficou em casa. Então, a gente está aprendendo a socializar novamente com as pessoas. A gente aprendeu, está aprendendo que esses locais muito lotados geram uma certa ansiedadezinha social de olhar para o lado e, ai, meu Deus, e agora? Né? E outra coisa também, como é que vai ser sem a máscara? Como é que vai ser sem a máscara? Para chegar perto da pessoa, para falar nos eventos sociais, assim, vocês vão conseguir. Como é que é isso, né? A gente tem que pensar nisso. Daqui a pouco a gente vai voltar aí. E como é que vai ser esse processo, né? Então, tem o burnout, né? Tem o que ela falou também, que é a carga mental, né? Que ela falou muito bem aí. Essa carga que é dada às mulheres. Porque se a gente for parar para pensar, quem é que trabalha de graça para o capitalismo? Quem é que acorda mais cedo do que todos os trabalhadores? E quem é que lava a roupa dos trabalhadores? Quem é que bota a comida dos trabalhadores na mesa? Quem é que, sabe, esquenta a água do café e lava os pratos? Quem é que trabalha de graça para o capitalismo? São as mulheres, tá? E é isso, ponto. Não tem nem o que dizer sobre isso. Quem acorda mais cedo do que todo mundo para fazer o café de todo mundo, enfim. E quem dorme mais tarde porque está arrumando a casa, terminando de arrumar. Então, façam essa pergunta aí, né? Quem é que trabalha de graça para o capitalismo? E essa coisa da maternidade compulsória, enfim, tem milhares de assuntos para falar aqui, mas enfim. E aí tem o burnout, que é essa coisa do trabalho excessivo, né, que está todo mundo se deparando com isso. Quem não saiu dessa pandemia com um burnoutzinho debaixo do braço, não passou a pandemia. Que é essa coisa do trabalho. Você não está indo para o trabalho, você está morando no seu trabalho, gente. Isso é análogo, tá? A essas pessoas que têm trabalho escravo, que dormem nas camas precárias, assim. Tô falando, assim, estruturas emocionais, tá? Pelo amor de Deus. Não tô colocando privilégios nem comparando isso, não. Mas eu tô falando, assim, essas pessoas que vivem situações muito precárias. Esses trabalhadores, como nós, que somos de uma classe mais privilegiada, que a gente tinha um carrinho, um ônibusinho, ou ia a pé de bike pro trabalho, era um momento de refresco. É esse momento do tédio que eu tava falando, né? Do cérebro tá ali fazendo download. E você está ali lidando com paisagens e tudo mais. Mas agora não, você abre a porta, está em outra porta. O seu quarto é o escritório, outro quarto é de dormir, outro quarto é a sala. Então, você está morando no seu trabalho, né? E isso é muito difícil de lidar. E isso gera burnout. Tem muita gente com burnout. E as características do burnout são cansaço excessivo, choro sem motivo, insônia, né? Falta de vontade de comer, às vezes. Preocupação com o trabalho. Fazendo listas mentais o tempo todo. Então, o cérebro da gente, ele não parou, né? E aí, eu acho muito importante que a gente comece a, sei lá, vamos na internet, vamos ver uns temas aí de fobias, vamos ver uns temas aí de pós-pandemia, do que está acontecendo, para que a gente possa dar nomes aos bois, né? E sozinho, ir procurando e tateando esses processos. Está vendo? Será que eu tenho burnout? Então, para que a gente possa realmente chegar firme no processo terapêutico. Eu vim aqui para isso, né? Para ouvir vocês, para a gente debater e tal, mas também com uma abertura muito grande para recomendar que a gente, enquanto sociedade, se coloque a serviço de nós mesmos dentro de um processo terapêutico. Né? E aí tem dois livros que eu queria recomendar para que a gente possa, não sei, melhorar um pouquinho também esse debate, aprofundar um pouco mais vocês aí em casa, enfim, que é o Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, né? É um livro de Vladimir Safatli, e também Christian Dunker também escreveu, ele está aí colaborando nesse livro. Eu não sei se vocês já ouviram falar desse livro. E tem o Sociedade do Cansaço, né? Que é de um... se eu não me engano, ele é coreano. O nome dele é Byung-Chul Han, né? Um autor coreano. E ele vai falar dessa coisa dos efeitos colaterais, desse discurso motivacional, dessa coisa do coaching, dessa coisa da positividade. Então, tem muito essa questão, né? A espiritualidade, não sei se vocês chegaram a ver isso. Esses discursos da espiritualidade se apropriando, né, da terapia, né, muita gente falando que quem morreu e tinha Covid era porque a energia não estava combinando com a energia da Terra. Isso é um discurso liberal, gente, isso é um discurso péssimo, tá? Ele não promove igualdade, ele não promove justiça. Enfim, se vocês verem pessoas falando isso, isso se chama positividade tóxica. Certo? Então, esse discurso está muito em voga hoje em dia. E é nesses momentos de escassez, né, que a gente vê que muitos discursos fundamentalistas eles vão ganhando força e vão se sobressaindo, né, diante dessas coisas. A gente acha que está precisando, né, de uma força, de uma palavra, e acaba entrando numa religião muitas vezes equivocada, né? E a gente vê esse crescimento aí alarmante dos evangélicos no Brasil. E eu tenho que falar sobre isso também, porque religião não é terapia, né? O evangélico, o pastor, não vai curar você da sua depressão, não tem água benta, água fluidificada, água não sei o quê, que custa R$500 que vai curar você do Covid, isso não existe. Tá? E agora o cara do STF, né, subiu aí no STF, nem sei o nome dele, desculpa aí, pessoal, mas, enfim. Eu acho que eu termino por aqui, desejando a todos boa sorte. Tenham uma rede de apoio, cheguem junto das pessoas que vocês gostam, dos amigos, enfim. Tenham uma rede de apoio. E é isso. Um cheiro, um abraço para todo mundo.
Maravilha, Mirtiline. Muito interessante. Assim, contribuiu muito aqui para a nossa conversa. Assim, muito grato pelas suas colocações. Acho que enfatizar, como você fez, assim, a importância da terapia para todos, né? É, de fato, um ponto importante. Estou agora cada vez mais inclinado a pensar no caso, porque, de fato, como você, é interessante porque você traz esses dois pontos de vista, né? O da sociologia e o da psicoterapia. E eu acho que são questões que convergem, de fato, né? Muitas das nossas mazelas são da estrutura capitalista e social que a gente vive, né? Essa opressão das mulheres e tal, e o trabalho alienado aos quais somos expostos, né? É interessante também você falar do tédio, porque eu tinha separado aqui uma passagem muito famosa, que é aquela a passagem do Schopenhauer, né? Para dizer que a vida oscila entre a dor e o tédio, né? E que muitas vezes toda essa estrutura hoje em dia, inclusive nas redes sociais, é para nos poupar, né, desses que seriam os momentos limites, né? Então, por isso a tentativa de buscar sempre uma coisa nova e tal, um link, um like, que é para nos poupar da dor e do tédio, né? E muitas vezes isso, enquanto humanos, não é saudável, né? A gente já comentou também uma outra passagem famosa do Krishnamurti, né? Que é: não é sinal de saúde estar bem adaptado a uma sociedade doente, né? Então, de alguma maneira, partilhamos aí de um caldo cultural, social, que está doente, né? Muito doente. Então, é importante estar disposto a ver as sequelas, né, de cada um no meio disso. Eu não teria muito a acrescentar, assim, comentar que o Byung-Chul Han já constou aqui, foi um dos filósofos que já nos trouxe reflexões muito interessantes no início da pandemia. O Gabriel chegou a citar algumas questões desse texto específico, A Sociedade do Cansaço. Né, esse texto do Safatli eu, de fato, não conheço, mas o Safatli também é um autor importante aqui. Um dos debates que a gente travou, por exemplo, Do Que Resta na Ditadura, né, que é um livro que ele organizou e que também está aí ainda muito entranhado na estrutura da nossa sociedade brasileira, né? Você vê a quantidade de oficiais da ativa, né, no governo. Esse dado alarmante aí da presença dos evangélicos, né, que já tinham uma bancada forte no Congresso, e agora emplacaram um ministro que faz questão de dizer, né, que é da bancada evangélica, que comemora, né, um pequeno passo para um homem, um grande passo para a comunidade evangélica. Então, realmente é insalubre e é quase impossível estar completamente são no Brasil contemporâneo, né, frente às calamidades que a gente vê diariamente. Mas esse é agora uma conversa bem rápida. Eu passo aqui para os meus camaradas também fazer os comentários aí dessa nossa rodada final. Mais uma vez, muito grato aí pelas colocações.
Mitiline, obrigado. Foi ótimo ouvir você falar. Obrigado aos colegas. Lembrei do último ponto que eu ia colocar, que era a questão do neoliberalismo e como esse individualismo fomentado por ele, né, afeta as nossas relações e a nossa psique. Né? Eu acho que essa tua indicação de leitura vai ser esclarecedora para esse ponto, né? O livro do Safat, acho que vai bem nessa pegada aí. Eu quero ler ele, sim, eu só vi algumas resenhas. Obrigado pelas indicações, mais uma vez obrigado pelo convite, por ter aceito o convite, ter participado conosco. E obrigado a todos que ouviram o podcast, indicar os demais episódios, para quem não conheceu ainda, conhecê-los, que a gente entrevistou outras pessoas e falou sobre outros temas, mas eu acho que quem gostar desse, com certeza vai gostar dos demais. E é isso. Até mais, um abraço a todos.
Agradecer também pela fala da Mirth, eu acho que foi uma fala bem pé no chão, bem convidativa. Realmente, eu acho que todos nós merecemos ter acesso à terapia, né? Tudo isso, toda essa pandemia, todas essas doenças, todas essas coisas aí que a Mirth também trouxe, são coisas para a gente encarar que tudo isso são fatos, burnout, a questão do celular, tudo isso são fatos e que é importante a gente perceber como o Gustavo falou, o que tudo isso a gente tem que dar o checklist aí e reconhecer, poxa, eu estou sofrendo aí um pouco de tudo isso aí mesmo e precisamos tentar exercitar de alguma maneira a nossa força interior para lidar com isso. Uma coisa que o Gustavo, quando eu conheci ele, fazia, que eu achava super interessante, era fazer um dia em silêncio, um voto de silêncio, um jejum das palavras. Não sei se ele ainda faz isso, né? Mas eu achava isso mal barato. Assim. Até tentei, acho que eu consegui fazer ficar um dia sem falar nada. Foi o meu recorde. Mas quem sabe, né? A gente aí buscar aí ficar sem falar nada, ou talvez hoje ficar sem usar o celular seja equivalente a ficar sem falar nada, né? Então já está valendo na escala de valores a mesma coisa, né? Assim, mas, enfim, é muito legal a gente saber que existem esses exercícios, né? Esses exercícios aí para a gente praticar.
Então, gente, só para complementar a minha fala no início do bloco, e para a gente pensar um pouco mais sobre essas coisas que a gente trouxe aqui, eu vou ser chato, vou trazer mais alguns estudos, mais alguns dados. De acordo com a Mental Health Foundation do Reino Unido, um estudo que ela realizou em 2016, ficou evidenciado que uma em cada 5 mulheres de 16 a 25 anos apresentava algum problema psicológico, com relatos de automutilação e casos de suicídio. Se a gente pensar no contexto nacional, uma pesquisa conduzida entre maio e junho do ano passado pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, da USP, São Paulo, mostrou que durante a pandemia, né, as mulheres foram as mais afetadas psicologicamente, apresentando 40,5% de sintomas de depressão, 34,9% de ansiedade e 37,3% de estresse. Então, nesse contexto, eu quero fazer um apelo real para que as pessoas consigam entender que as mulheres que estão ali ao seu lado, se não for uma mulher mesmo, mas as mulheres que estão ao seu lado estão passando por algum tipo de questão mental. Por mais que a gente pareça estar sorrindo, feliz, que tenha sempre algo bom para falar, todas nós estamos passando por algum tipo de questão psicológica, mental, a palavra que vocês quiserem usar, aquelas que lhe couber melhor. Então, no trato com as mulheres que vocês tiverem ao seu redor, procurem ter isso em mente. A sobrecarga de trabalho é real, existe, está nos adoecendo. A responsabilidade a qual a gente sempre se coloca por realizar todas as tarefas a que estamos submetidas, e a culpa por não realizá-las também é real, ela acontece, ela é diária. Então, vamos começar a pensar um pouco como a gente pode fazer para melhorar a situação da mulher que a gente tem ao nosso redor, né? Seja mãe, irmã, prima, tia, avó, namorada, o que for. A gente precisa cuidar daqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade. E, bem, é isso. Obrigada por ouvirem a gente. Obrigada, Mirtiline, por mais uma vez, por estar aqui com a gente. Também recomendo que ouçam, que conheçam os outros episódios do podcast, e a gente se vê nos próximos. Até mais.
Oi. Bom, só para agradecer mesmo, eu fiquei em dúvida se era para abrir o microfone, mas eu percebi que sim. Só para agradecer mesmo aí esse bate-papo, foi maravilhoso falar com vocês, agradecer o convite. Se quiserem me chamar de novo, a gente vem para falar especificamente coisas específicas, né, da saúde mental, aprofundar um pouquinho mais os temas, vocês podem me convidar, tá bom? Então é isso, um beijo, um abraço para vocês e tamo junto.
Gratidão mais uma vez, especialmente a Mirtiline aí, que foi nossa convidada especial, trouxe aí uma fala muito interessante, instigante, né? Façamos terapia, buscamos saúde mental, saúde física, nos cuidemos ainda, porque a pandemia não acabou, mas também é importante planejar uma vida futura aí, onde a gente possa ser saudável coletivamente, né? Então, mais uma vez, gratidão a todos. Ouçam os podcasts anteriores. Fizemos grandes entrevistas com pensadores importantes do país, como Luiz Antônio Simas, como a Lilia Schwartz, como a Márcia Tiburi, Catiúcia Ribeiro. Tem uma bancada super interessante aí, temas que são candentes para a realidade brasileira. Fica o convite. Mais uma vez, muito grato a todos e até o próximo episódio.